Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Começa agora, Conexão Ciência.
Muito bem, estamos aqui para mais um Conexão Ciência. Eu sou Jefferson Barbieri, aqui pela Rádio Unicamp. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o professor Alessandro Batteselli, do Instituto de Geociências aqui da Universidade. E o Alessandro vai agora, no finalzinho do mês, ele vai explicar para a gente, né? Ele está indo para a Antártida. Bom, um lugar um pouquinho frio, né? Um pouquinho inóspito, né? Mas ele vai contar essa saga aqui para a gente. Alessandro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter aceito o convite da gente conversar um pouco, que eu acho que é importante a gente falar. A gente fala das pesquisas que são feitas aqui, mas também é importante a gente falar do que os nossos pesquisadores fazem lá fora também, entendeu? Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Jefferson. Obrigado pelo convite. É uma honra poder participar, né, do programa, poder falar um pouquinho sobre as pesquisas, né? Eu acho que é um canal interessante hoje, né? Com toda a tecnologia que nós temos, né? A transmissão de informação, acho que é importante a gente aproveitar isso para divulgar a ciência.
Sim, é importante sim. Principalmente numa época em que, bom, né, guardadas as devidas proporções, mas as pessoas acabam de alguma forma atacando um pouco a universidade pública por alguma coisa, é interessante as pessoas saberem o que é feito dentro de uma universidade pública, né?
Exatamente.
E o quanto que isso pode ser importante e impactar na vida delas, às vezes não tão perto agora, mas para o futuro sempre tem um impacto naquilo, né, que é feito, né? Mas olha, me conta um pouquinho, Alessandro, assim, como é que surgiu essa história de você ir para a Antártida? Qual é que é o seu trabalho? Enfim, vamos montar essa história para o nosso ouvinte entender um pouquinho essa história aí.
Perfeito. Eu sou geólogo, uhum, né, formado pela Unesp de Rio Claro, e fiz mestrado, doutorado, né, e trabalhei sempre, né, desde do meu mestrado eu trabalhei na área de geologia sedimentar, que é aquela parte da geologia que estuda as rochas sedimentares.
Legal.
Né, então, em 2010 eu fui contratado aqui pela Unicamp, pelo Instituto de Geociências aqui da Unicamp, e desde então eu tenho desenvolvido pesquisas nessa área, né? Principalmente para reconstrução de ambientes de sedimentação do Cretáceo, né? Que é um período que eu acho que quase todo mundo já escutou falar, né? Que é o período dos dinossauros, né? E também na área de geologia do petróleo. Né, trabalhando, então, com pesquisas na área de petróleo.
Uhum.
E aí, assim, eu dou as minhas aulas, eu tenho várias pesquisas com petróleo e pesquisas também nessa área de rochas sedimentares para reconstrução de paleoambientes. E tenho muitos alunos, né, faço bastante pesquisa aqui no Brasil, na Argentina, né, que a gente tem sempre... eu estou envolvido com um projeto já há alguns anos de reconstrução paleogeográfica da América do Sul, né, trabalhando... Uhum. Em bacias sedimentares aqui do Brasil e da Argentina. E o ano passado, né, surgiu o convite, né, de um colega de trabalho, o professor Douglas Riff, que é um paleontólogo lá da Universidade Federal de Uberlândia, né, e que trabalha já em projetos na Antártica já desde 2007.
Legal.
Né, junto com, em parceria lá com o pessoal do Museu Nacional, da UFRJ, lá no Rio de Janeiro.
Uhum.
Né. E a gente... se encontrou num congresso. Antes disso, né, eu já tinha uma parceria, já tenho, né, uma parceria com ele de longa data, porque a gente trabalha nas mesmas unidades geológicas aqui do Brasil. Então, a gente já fez trabalhos de campo juntos, né, já auxiliando na parte de geologia, mesmo na parte de coleta de fósseis de dinossauros. Né, foi até interessante que um dos trabalhos de campo que nós fizemos, a gente encontrou... Quer dizer, eu passando assim, eu nunca tive sorte para encontrar fóssil de dinossauro, né? Qualquer fóssil. E a gente estava passando num afloramento assim, eu vi uma pontinha assim, diferente, né? No barranco assim, na estrada. eu falei, poxa, vamos voltar ali que eu acho que tem um fóssil ali. Ele falou, nossa, mas você conseguiu ver, né? Eu falei, olha, não tenho certeza, mas eu acho que pode ser. E aí eu subi no barranco, né? A gente chama afloramento, que é onde a rocha flora, né?
Uhum.
Eu subi lá assim e tinha a pontinha de um osso, né? E aí a gente começou a escavar e viu que aquela pontinha entrava e se tornava um osso grandão, né? Então era um osso com mais de 90 centímetros de diâmetro, era uma vértebra, né? De um dinossaurão gigante, né? Um titanossauro. E aí, assim, né? Quer dizer, ali eu também perdi um pouquinho aquela fama de não encontrar nada de fósseis, né? Então foi bem bacana por causa disso. Então já tinha essa parceria com ele, já tenho, né, na verdade, né? Essa parceria com ele já de longa data. Então sempre que eu encontro alguma coisa, eu mando para ele. A gente sempre troca ideia. Agora a gente acabou de pleitear um projeto juntos, né? Um projeto universal do CNPq. Então já é um trabalho assim de longa data, que já tem uma confiança, né? Então, e sempre que eu posso, eu estou auxiliando os colegas da paleontologia, né? E eles me auxiliam também, porque a paleontologia traz muita informação para as rochas sedimentares, né? Então é uma coisa complementa a outra, né? Então, sempre que eu posso, eu estou fazendo essas parcerias.
Não existe mais trabalho descolado um do outro, né? Eu aqui na minha caixinha, você na sua caixinha. Hoje as caixinhas estão mais do que interligadas, né?
Perfeito, é isso mesmo. Hoje em dia, quem trabalha sozinho está perdido. Não tem, assim, no sentido, né, de que você... Tem muitas perguntas que a gente... Muitas lacunas que a gente... sozinho ou só no âmbito da nossa especialidade, a gente não consegue responder.
Uhum.
E isso é bacana porque cria parcerias que fazem com que a ciência realmente avance.
Sim.
Né? Então isso é importante pra caramba.
É, isso que você falou é importante, né? A ciência avança, né? Quer dizer, ganham todos aqueles que estão pesquisando. Você não precisa mais inventar a roda para você fazer, né? Você vem na sequência... E vem pegando o que foi feito e avançando cada vez mais, né? Porque o conhecimento, na verdade, é lógico que se ganha muito com a detenção de certos conhecimentos, mas o conhecimento é importante para que o mundo avance, né? Para que as coisas tenham um desenvolvimento, né?
Sim, é isso aí. Como você disse, não dá para a gente ficar reinventando a roda.
Uhum.
Ah, então... Pegar todas as especialidades aí, olha, então a gente tem uma lacuna do conhecimento aqui. Ótimo, então eu vou acrescentar a minha especialidade, chamo o meu colega biólogo para ajudar, o matemático para ajudar, o físico, o químico, e a gente vai construindo coisas que são, né, modelos.
Sim.
Que são muito mais precisos, né? Então isso é importante, muito importante.
Vamos falar um pouquinho, bom, a gente está falando, nós estamos gravando esse programa no dia 12 de novembro, você... embarca que dia exatamente?
Eu embarco no dia 24 de novembro.
24 de novembro, daqui 12 dias.
12 dias.
Tá. Sai da onde?
Eu vou sair de Guarulhos.
De Guarulhos.
Eu vou com voo comercial de Guarulhos até Punta Arenas,
tá,
no Chile.
Uhum.
Né? Aí lá no Chile eu vou encontrar um grupo de colegas que vão trabalhar comigo na Antártica. E a gente vai aguardar o pessoal da Força Aérea, né? O avião da FAB,
uhum,
o Hércules, né? Que vai passar por lá e vai nos pegar e levar até a base brasileira lá na Antártica.
Ah, então vocês vão com o avião da FAB até a base brasileira na Antártica.
Na verdade, até a base chilena, né?
Tá.
Então isso é uma parceria, isso é até importante falar aqui, né? Que é uma parceria já de longa data entre os governos, né, do Brasil e do Chile.
Uhum.
É porque a base chilena é, lá na Antártica, é a única que tem pista de pouso.
Tá.
Então, a gente tem essa parceria com o pessoal de lá, né, que sempre faz essa parte, ajuda nessa parte logística. Então, a gente vai até o Chile e do Chile, de Punta Arenas, o avião da FAB, ele vai e leva os pesquisadores, leva os suprimentos, tudo, né, todo esse material que a gente vai usar, alimento, água, tudo isso daí, combustível... É levado, aí desce na base chilena. Já da base chilena, um dos navios brasileiros, né, que faz o trabalho lá na Antártica já fica aguardando, pega os pesquisadores e militares que estão chegando e transporta esse pessoal até a base brasileira.
Até a base brasileira.
Exato.
Tem ideia da distância da base chilena para a base brasileira?
Olha, eu acho... Agora, puxa, me faltou aqui, mas acho que alguma coisa em torno de uns 70 quilômetros.
Não é uma distância tão...
Não é tão longe.
Tá. É aquela a base brasileira que, infelizmente, aquela vez se incendiou, né?
Exato. Teve um incêndio lá, né? Que até tirou a vida de dois militares lá, né? E que agora está sendo reconstruída, né, com previsão para a reinauguração em março desse ano.
Que
desculpa,
ótimo.
De 2019.
Tá. Bom, só para a gente esticar um pouquinho mais esse assunto, que eu quero explorar um pouquinho mais. Da base brasileira, né, ou seja, onde vocês vão ficar a princípio alocados, como é que vai ser a dinâmica de vocês? Ou seja, eu sei que vocês vão para uma ilha, né? E nessa ilha que vocês vão executar o trabalho que está, né, tá disposto nessa pesquisa aí. Como é que vai ser isso daí? Porque me parece que já é uma distância um pouquinho maior, né, que vai com o navio, né?
Sim, da base brasileira a gente vai sair, né, e vai pegar um navio. O Ari Rongel é o nome do navio, né? Até o pessoal pergunta, mas não é Rangel? Não, é Rongel mesmo.
Tá?
Então não está errado, é o Ari Rongel. E a gente vai viajar, acho que em torno de uns 230, 250 quilômetros até uma ilha que fica... É uma ilha pequena, chama Ilha Vega, que fica próximo a uma ilha maior que é chamada James Ross.
Tá.
Né? E a gente, nessa ilha, nós vamos fazer a nossa pesquisa, né? Então, nessa ilha, a gente vai ficar acampado durante um mês, né, para fazer coletas dos fósseis, né? Fósseis que estão disponíveis lá nessa unidade geológica que a gente vai trabalhar, que é uma unidade de 80 milhões de anos.
Puxa.
É bem velhinha, né? E que tem, né? Tem um conteúdo fossilífero bem grande ali, né? Então, tem fósseis de árvores, folhas, fósseis de dinossauros, fósseis de crocodilos. Então, a gente vai fazer uma coleta desses fósseis, né? E estudar as rochas. No meu caso, especificamente, eu vou dar o suporte para os colegas paleontólogos, principalmente nessa parte de descrição das rochas.
Entendi.
Né? Para que a gente possa depois unir as duas informações para fazer a reconstrução do paleoambiente.
Entendi. Né? Eu sei que aí tem algumas vertentes, por exemplo, tem a questão do desenvolvimento pessoal, né? Você enquanto pessoa, enquanto pesquisador, né? Mas também a gente tem o desenvolvimento científico, né? Do assunto em si que você está estudando. E ainda temos uma outra frente, que é como é que você pode aplicar isso depois na formação de recursos humanos, ou seja... Como é que você traz essas coisas para dentro de sala de aula? Porque eu acho que isso vai se transformando em conhecimento e vai virando material de aula, inclusive, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim, assim, quais são as suas expectativas e o que você acha que isso pode ter todas essas colaborações que eu falei para você? Porque, é lógico, existe a satisfação pessoal e enquanto pesquisador, né, de estar desenvolvendo um projeto desse. É aquelas oportunidades que surgem e às vezes não aparecem mais, né? Se você não pega, né? Mas tem também essas outras vertentes de desenvolvimento. Queria que você falasse um pouquinho para mim sobre isso.
Realmente, do ponto de vista pessoal, assim, né? Para mim vai ser uma experiência e tanto, né? Já começa porque é um lugar desconhecido, né? Um lugar inóspito, com temperaturas abaixo de zero... É um lugar que realmente é difícil de você trabalhar. Não é? Então, eu poder chegar na Antártica, para mim, assim, né, tá sendo bem interessante nesse sentido. Quer dizer, poxa, eu tô indo para um lugar fazer pesquisa, que é uma coisa que eu adoro fazer, e um lugar que poucas pessoas no mundo tiveram oportunidade de ir. Então, isso para mim tá sendo...
E poucas terão.
Exatamente, poucas terão.
Poucas terão, né?
Então, isso tem, assim, eu não tenho dúvida que isso vai ter um impacto muito grande, assim, para mim, né? Do ponto de vista científico, a coisa que eu acho mais bacana mesmo é a gente conseguir informações para conseguir fazer uma correlação com aquilo que a gente encontra aqui no Brasil. Ou, no meu caso, que eu trabalho também na Argentina, consegui fazer essa correlação de três regiões, né, duas na América do Sul e uma no continente antártico, para entender como era a paisagem há 90, 80 milhões de anos atrás. Então, do ponto de vista científico, isso é bem interessante. Mas aí, né, surge aquela pergunta, ah, tudo bem, mas por que é interessante eu entender o passado?
Uhum.
A gente vive de história, né? Quer dizer, a gente vê várias coisas que estão acontecendo hoje, que a gente consegue falar, opa, mas isso aí já aconteceu no passado, né? Tudo bem com certas... uma certa característica, uma mudança, né, adaptada ao tempo, sim, mas serve de exemplo, serve de modelo, né?
Uhum.
E no caso das ciências geológicas, elas, e biológicas, elas têm isso também. Quer dizer, muitas coisas que a gente observa num fóssil ou num sedimento e a gente consegue reconstruir a paisagem, a gente consegue entender também como que foi essa evolução durante o tempo. E esse tipo de informação, ela ajuda a gente a entender ou prever, né, predizer situações futuras.
Uhum.
Né? Então, um exemplo que eu acho bem interessante assim, é falar, bom, mas por que que determinadas espécies foram extintas? Né? Então, alguma coisa aconteceu, uhum, no ambiente. E a gente vê hoje a questão do aquecimento global, a gente vê várias espécies correndo riscos de extinção. A gente vê problema, né, de mudanças climáticas, que aí fala, bom, mas por que que isso está acontecendo? Né? Então, se a gente olha para o passado e consegue entender o que aconteceu lá, a gente, opa, peraí, isso está acontecendo aqui porque a gente está estimulando ou está fazendo alguma coisa que não está correta e, uhum, que está fazendo, ou às vezes não, às vezes não é nem a interação do ser humano que está... Mas é um processo natural.
Tá certo.
Então a gente consegue entender isso.
Uhum,
né?
Uhum.
E essa educação, ela é importante. Então a gente vê vários problemas aí de poluição dos mares. Né? Eu fico sempre impressionado com aquelas imagens que a gente vê de regiões assim, litorâneas em que há uma concentração de lixo muito grande.
Sim.
Quer dizer, o impacto que isso causa... Quer dizer, aí a gente está vendo a atuação antrópica, o ser humano... acelerando um processo que muitas vezes não existiria, sim, se não tivesse esse tipo de atuação.
Perfeito.
Então, o conhecimento científico, isso mais dessa parte, né? Uhum. A gente tem o conhecimento científico, tecnológico, ele promove um avanço da sociedade também.
Uhum.
É importante, né? Quer dizer, saiu um pesquisador daqui, do Brasil, né? Que está acostumado com esse clima tropical, né? Então, sol... chuva, disponibilidade de água, que a gente, qualquer lugar aqui, tirando a região do semiárido, né, que tem um pouco menos de água, mas a gente tem certas facilidades aqui que não vai encontrar lá.
Uhum.
Né? E o fato da gente conseguir fazer uma pesquisa num local desse, a gente precisa desenvolver técnicas e métodos que faz cada vez mais com que a ciência cresça.
Sim.
E expanda essas fronteiras, né? Então, uhum, a ciência, ela precisa disso. Se a gente ficar no nosso cercadinho fazendo ciência aqui dentro, a gente nunca vai conseguir almejar coisas maiores.
Toda razão. Né?
Então, acho que isso assim está sendo é uma coisa que eu acho que vai ser bem bacana, né, para o crescimento da ciência. Não só da minha parte, não, né? Mas eu acho que o Brasil fazendo pesquisa na Antártica é extremamente importante, em todas as áreas. Né? Só para você ter uma ideia, quer dizer, nessa campanha que corresponde ao verão, né, antártico, vai pesquisadores na área das ciências biológicas, a gente da paleontologia, né, da geologia, vai pesquisadores da área de antropologia, psicologia, medicina, eles vão. Né? Então, por exemplo,
isso,
um avanço bastante interessante com relação ao estresse que as pessoas sofrem durante uma estada longa num clima inóspito como esse. Né? Então, os militares, eles ficam lá durante um ano inteiro.
Sim.
Eles ficam na base lá, inverno e verão, quer dizer... E aí tem que ter um acompanhamento médico, psicológico, né, e estudos que mostram exatamente, né, o que acontece, como fazer para amenizar. E aí quando a gente traz aqui para o nosso dia a dia, isso vai ser revertido em conhecimento para estudos de doenças, né? Que eu acho que é importante para caramba. Eu acho bem interessante essa parte. Hein?
E acaba refletindo nos novos alunos, né? Porque quando você traz isso, esse cabedal de informação de lá, reflete nos novos recursos humanos, né?
Exato. Então a gente vê. Eu vou para lá agora, eu vou trazer uma informação. Essa informação ela vai ter limitações. Sim. Por quê? Porque eu vou fazer um trabalho lá de um mês e pouco, né? E são poucas informações que já existem disponíveis na área. Mas quando eu voltar, né, eu vou até usar de novo aquele termo que você falou, quer dizer, eu não vou precisar redescobrir a roda.
Sim.
O que já está feito lá, ótimo. Eu vou voltar com uma informação adicional e vou dar um avanço para o conhecimento daquele aspecto que eu estou estudando.
Sim.
Aí o meu aluno, né, ele vai começar a estudar aquilo lá e falar, não, mas espera um pouquinho, né, falta preencher tais e tais lacunas. Então ele ou eles, os alunos de uma forma geral, né, eles vão poder cada um trabalhar um aspecto e com isso a ciência vai crescendo, né, vai aumentando aí a quantidade de informação.
Essa troca é fundamental e é o que faz a roda girar, né? A roda do mundo gira por conta disso, né? Bom, uma viagem dessa a gente sabe que não é uma coisa muito simples, né? Não é, eu vou fazer a malinha aqui e tô indo, né? Você tem toda uma preparação, né? Vocês devem ficar lá por volta do quê? 3-4 meses? Alguma coisa assim?
Vai dar, olha, a previsão em torno de 2 meses e meio.
Tá.
Não vai chegar a 3 meses. Espero que não. Vamos voltar um pouquinho antes, né? Embora eu tenha certeza que depois que estiver lá, que tiver tudo correndo bem, o tempo vai passar rápido e vai chegar a hora rápido de voltar. Uhum. Mas é em torno de 2 meses e meio. Em alguns casos fica um pouco mais. Porque, na verdade, na Antártica, tudo depende do tempo.
Tá.
Do tempo climático, uhum, né? Uhum. Por isso que, às vezes, a pessoa fala, mas quanto tempo você vai ficar lá? Ah, eu vou ficar, a princípio, 2 meses e pouco. Mas isso pode mudar, porque, de repente, a gente pega uma semana para ir para lá que o tempo não tá, as condições climáticas não estão adequadas. Uhum. Então, o avião não pode levantar voo.
Entendi.
Aí, mas o mar está muito agitado, está ventando muito, então vai lançar o acampamento, também não pode lançar o acampamento, que é o lançamento é feito via helicóptero.
Tá.
Então o helicóptero também não pode levantar voo. Então tudo depende, dessas condições climáticas do momento que a gente está lá. Okay. Por isso que a gente fica um tempo meio longo, para poder ter essa folga, né?
Entendi.
E fazer tudo com segurança, né? Porque segurança é em primeiro lugar.
Bom... Como é que foi a preparação para essa viagem? Porque tem uma série de coisas que vocês, regras que têm que ser seguidas, né? E como é que foi essa preparação? Para onde vocês foram? Vocês fizeram simulações? Enfim, conta um pouquinho para a gente.
Ok. A gente participou, né, de um treinamento pré-antártico, né, na Marinha, lá no Rio de Janeiro, na Ilha de Marambaia. Então foi um treinamento assim em que foi feita uma simulação das situações que a gente poderia encontrar na Antártica, e vai encontrar, na verdade. Uhum. Né? E uma coisa que ficou bastante claro assim, para a gente, principalmente para mim, assim, né? Mas eu acho que para os colegas que fizeram também, é justamente essa questão da segurança. Então foi simulado o lançamento do acampamento, foi feita a simulação... todos os procedimentos que tem que ser seguidos no acampamento, a questão do tempo, né, que isso é importante. Então, o que os instrutores falavam para a gente sempre assim, era a questão de, olha, não existe esse negócio, ainda dá tempo de fazer qualquer coisa. Lá, se tiver programado para 1 hora da tarde a gente voltar para o acampamento, a gente tem que voltar. Ah, mas vamos dar 5 minutinhos, 10 minutos? Não. Deu o horário, vem embora.
Disciplina.
Disciplina. Né? E isso é interessante, porque seguindo essa disciplina, a gente consegue... A gente evita muitos problemas.
Uhum.
Né? Sempre pode ter um acidente ou uma coisa, mas essa questão de cumprimento de horário, chegar lá os primeiros dias, eles são destinados especificamente para montagem do acampamento. Então, as barracas individuais, a barraca que vai ser o ponto ali de a barraca de convivência, né, que é a cozinha, a barraca para armazenar material científico, o próprio banheiro, né, que a gente tem também, que vai ter que levar o banheiro. Então, tudo isso daí a gente vai ter que fazer nos primeiros dias. Uhum. Né? Mesmo porque, como o clima muda, né, o tempo muda muito rapidamente, quer dizer, a gente precisa estar bem guarnecido da nossa proteção, que são essas barracas.
Sim.
Né? Então, o treinamento ele visou basicamente isso. Né? Então, todos os procedimentos. Aí fala assim, mas o tempo que você ficou lá foi suficiente para aprender tudo que tinha que aprender? Eu vou falar que não.
Não.
Né? Não, a gente teve assim, uma ideia básica, mas o interessante é que como a gente repetia muitas vezes, então a gente já sabe a sequência, a gente consegue gravar a sequência de coisas que a gente tem que fazer, e a gente vai com uma alpinista, que vai ser a líder do acampamento, né, que já tem experiência de mais de 15, 20 anos, né, de acampamento assim, em locais inóspitos, né?
Uhum.
E que, assim, já tem também todo o procedimento, né, certinho ali que a gente vai conseguir fazer porque ela vai estar orientando a gente.
Entendi,
né?
Entendi.
Então isso é bem, bem bacana por causa dessa que a gente acabou fixando, né, em função desse treinamento. Então a gente fez a simulação da montagem do acampamento, simulação de situações que pode ocorrer, por exemplo, num bote, né? Então, virou um bote, caiu todo mundo na água, o que tem que fazer?
Uhum.
Então, os procedimentos, né? Que são, assim, sempre agir de forma rápida, porque a água é muito fria, é perigosa. Então, a gente, né? Se cair na água, tem que sair o mais rápido possível.
Tá certo.
Como desvirar um bote? Se precisar, num caso de emergência, pular dentro da água por causa de um incêndio, por exemplo. Então, como fazer esse salto na água?
Interessante, né? Hein?
Questão do vento também, né? Ela venta muito. Então, todo o acampamento ele tem que estar muito bem preso, ancorado. E o bom é que tem muitos fragmentos de rocha, né? Muitos blocos de rocha, que isso aí ajuda a fixar bem. Então, isso daí, material para fixar as barracas, a gente vai ter à vontade. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa bacana também que a gente vai poder executá-la.
Você falou uma coisa interessante, eu só queria reforçar isso, porque faz parte de uma determinação. Então você falou, nós temos que levar o banheiro e trazer o banheiro de volta, porque até por uma questão, né, de você manter as coisas em ordem, não se deixa nenhum dejeto lá, né? Você traz de volta e faz todo o processamento por aqui, né?
Exatamente. Né? Então, assim, em 1991 foi lançado o Tratado de Madrid. Né? E nesse tratado ficou estabelecido que na Antártica não se pode fazer nenhuma atividade que vá prejudicar a natureza.
Entendi.
Né? Então, assim, exploração mineral, recursos energéticos, inclusive a questão de ir lá e causar impactos.
Uhum,
né? Então, a gente leva o banheiro e armazena todos os dejetos,
okay,
né? nesse banheiro. E depois traz de volta, e aqui no Brasil é feito o tratamento desse...
Eu acho que faz parte, já que se tem uma determinação, acho que faz parte, né? Porque senão também você começa a contaminar tudo aquilo que você vai fazer pesquisa, daqui a pouco, né? Tá um horror.
E o exemplo, né? Ele tem que partir da gente,
sim,
mesmo, né? Porque
sim,
agora eles estão tendo alguns problemas já lá. Por quê? Porque tem navios de cruzeiro que passam por lá. E os navios, bem ou mal, acabam, né, sempre deixando algum dejeto, alguma mancha de óleo, isso e aquilo. E o ambiente antártico ele é muito sensível.
Uhum.
A gente, às vezes, não tem muita noção disso, mas qualquer variação, ele pode acabar com populações imensas de organismos.
Entendi.
Lá. Né? Então, assim... se tiver que passar numa região, por exemplo, não tem vegetação, mas tem região que tem musgos, né? Tem os líquens. Então você não pode passar e pisar ali.
Porque senão você está acabando com aquilo.
Exatamente, né? Então a gente tem sempre que fazer, evitar, tem as trilhas certas por onde passar.
Tá certo.
Né?
E até porque você está cuidando daquilo que você está pesquisando, né? Então, entender por que aquilo está acontecendo, às vezes isso é muito importante, né? Bom. Você falou que sai dia 24 de novembro, né? São 2 meses e meio, né? pelo menos, né? Mas enfim, esperamos que seja isso mesmo, né? Mas eu tô prevendo aí que então você vai passar um Natal literalmente no gelo, né? Como é que tá a família, o coração? Como é que funciona nesse caso? Porque também não é um aspecto desgrudado, né? Então, como é que tá tratando isso daí?
Exatamente, né? Isso daí é um ponto, assim, que eu acho que tá, pra mim, assim, tá pesando mais, né? De ficar Natal. É uma época que eu gosto muito de ficar em casa. Bom, a maioria das pessoas gostam, né? Mas, assim, pra mim é muito especial esse final de ano, as confraternizações, né? Então, ficar com a família é bem bacana. E então, isso pra mim tá pesando. Eu confesso, assim, de pensar, poxa, vou chegar em dezembro, vai ter a apresentação da escolinha da minha filha e eu já não vou estar presente, né? Aí Natal, as festas, enfim. Mas a gente tem conversado bastante, eu, minha esposa, né, minhas filhas, a gente tem conversado bastante sobre isso tudo. A gente sabe que é uma oportunidade única, né? Uma oportunidade única em todos os aspectos que a gente já está discutindo aqui, né? E que, como já faz um tempinho também que eu tô amadurecendo, né? Desde julho do ano passado, que eu já tô meio que amadurecendo essa ideia juntamente com elas, eu acho que a gente vai sobreviver. Espero que sobreviva.
Vai sim, né? Vai sim. Às vezes a gente tem períodos na vida que são mais difíceis, mas a gente sempre sacrifica alguma coisinha por um bem maior, né? E isso, obviamente, vai ser muito importante para você como pessoa e como pesquisador, como professor, e obviamente que o apoio da família é importante nesse momento, né?
Isso para mim está sendo bem bacana, né? Elas estão dando um apoio bem bacana, minha esposa também, ela falou, não, a gente sabe como é tudo, mas é uma oportunidade legal. Minha filha mais velha também sempre conversa comigo, ela fala, ai pai, nossa, né, Amanda, né, até vou mandar um beijão pra Amanda, pra Ana Clara e pra Carolina, né, a Carolina é minha esposa, a Amanda e a Ana Clara minhas filhas, e assim, mas estão sempre conversando. A pequenininha conversa, sim, mas você percebe que pra ela é mais difícil de entender, né, sim. Então eu tenho sempre procurado trocar uma ideia com ela, falar, o papai vai, mas eu volto, vou demorar um pouquinho dessa vez, né, mas volto, quando eu voltar a gente vai ficar juntos e não sei o quê. Então, às vezes ela dá risada, conversa, aceita tudo. Às vezes ela fica meio assim, não quer tocar muito no assunto, porque ela é pequenininha. Mas eu tô tendo um apoio bem bacana.
Legal.
Bem bacana.
Guardando as devidas proporções, esse tipo de trabalho é quase como um trabalho de astronauta, porque são poucas as pessoas que fazem efetivamente, né? As oportunidades são mais raras, né? São mais difíceis, mas são importantes, né? Então, assim, a gente espera que você tenha o maior sucesso lá, viu, Alessandro? A gente está caminhando para o final do programa aqui, mas eu queria desejar para você sucesso. Eu acho que isso realmente é uma tarefa muito importante, né? E desejo para você sucesso e boa viagem.
Eu agradeço de coração, né? Agradeço também os meus alunos, vários colegas e amigos, assim, que têm mandado várias mensagens para mim, assim, né? Às vezes, pessoas que nem são tão próximas, mas ficam me mandando mensagem assim de sucesso, e isso para mim está sendo muito motivador.
Legal.
Eu acho que eu sempre falo para os meus alunos assim, né? A motivação deles é minha motivação. E agora, nessa empreitada que eu estou tendo aí, eu estou vendo pessoas assim que não são da universidade, né? São pessoas externas à universidade que têm algum vínculo comigo. E isso está me motivando ainda mais, legal, né? Ter todo esse apoio, assim.
Bom, eu já vou deixar desde já feito um convite para depois que você retorne, faça suas férias com a sua família, tudo, descanse. Fica o convite para você voltar para contar como foi essa experiência que você viu lá e tal, para compartilhar com todos nós o que você conseguiu fazer por lá, as dificuldades que encontrou, mas também os sucessos que obteve e tal, enfim, fica desde já o convite, Alessandro.
Agradeço, com certeza vou voltar, sim.
Quando você retornar, por favor, faça contato conosco.
Fique tranquilo que eu vou, sim. Pode deixar que eu vou divulgar bastante aí minhas atividades lá e vou trazer boas notícias.
Importante, isso é muito importante. Muito bem, nós estamos encerrando mais um Conexão Ciência aqui pela Rádio Unicamp. Eu, Jefferson Barbieri, agradeço muito, muito mesmo a audiência de todos vocês. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, por favor, nos encaminhe um e-mail para webradio@rtv.unicamp.br ou então pelo nosso telefone 19-3521-2063. Conexão Ciência volta na próxima oportunidade. Um abraço a todos e até lá.
Termina agora. Conexão Ciência. Continue com nossa programação. Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.